não sabe nem o nome do ministro. Não sabe quem é que está mandando no Itamaraty, porque você tem uma dualidade de poder. É claro, nós não sabemos quem é que faz a política externa brasileira hoje, não existe uma diretriz clara. Então, é fundamental, é de extrema importância que nós realmente cobremos isso. E, meu caro presidente, a sua clareza, inclusive defendendo os interesses, eu acompanhei muito, quer dizer, a atuação de Vossa Excelência nessa comissão e dando demonstração clara de independência, no sentido de representar bem o povo brasileiro nesta importância que existe. Política externa é vital para os países hoje, é vital. E hoje nós estamos numa situação extremamente complexa, que nós não temos uma orientação clara de como atuar, a não ser que o Brasil hoje, no que se refere ao Cone Sul, é liderado, não é líder. Pela sua extensão territorial, todos os países. Os países continentais hoje no mundo, não tem nenhum país continental que não lidera a sua área. Não tem nenhum. Rússia, Canadá, Estados Unidos, Índia, China, todos esses países, Austrália, todos esses países continentais têm obrigação. É histórico isso, tem que caminhar. Hoje o Brasil é um país que não lidera. E, evidentemente, que tem muito orgulho de ter pessoas representando. Tem o Glaziano na FAO, tem o ministro representando na OMC. Eu acho importante, mas são coisas pontuais e de méritos individuais, não de uma ação certa da diplomacia brasileira. Então, é fundamental que nós tenhamos... E eu diria o seguinte, que não é questão... foi colocada aqui pela nobre senadora Grazotin, dizendo que a corrupção é uma coisa, é uma consequência clara do capitalismo. Não, a corrupção não é uma consequência do capitalismo. A corrupção, ela está intrinsecamente vinculada ao ser humano. Cabe, sim, à organização das sociedades estabelecer critérios e atuações com leis e punições que realmente diminuam, porque a corrupção está no cerne, dentro do ser humano. Então, eu gostaria de ter, desses nobres palestrantes, qual que seria as posturas necessárias, na visão de cada um, de andamento do processo do Brasil retornar à liderança na relação de Estado entre os povos, liderança ela que é natural, mas que não está sendo exercida adequadamente.
Muito obrigado, senador Antônio Aureliano. Passo a palavra ao senador Luiz Henrique. Em seguida, vamos ouvir os nossos convidados.
Presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de pedir escusas pelo meu atraso. Eu gostaria de ter estado aqui durante as apresentações dos ilustres convidados, professor Murilo e o jornalista William. E por isso vou fazer uma pergunta tópica apenas, vou ser bem breve, já que eu não tive oportunidade de assistir às palestras, porque eu tinha outro compromisso nesta casa. Meses atrás, nós sabatinamos aqui, o embaixador que o Itamaraty estava enviando para São Cristóvão e Neves, que tem uma população relativa a um pequeno município brasileiro. E aquilo chamou muito a atenção da comissão, o presidente lembra disso, pela desimportância daquele posto. E, na época, então, a justificativa era de que o Brasil tinha estabelecido um protagonismo solidário, principalmente na África e na América Latina. Como os senhores veem essa expansão de embaixadas brasileiras que ocorreu na última década?
Doutor Murilo.
Bom, Eu volto ao ponto central da minha, talvez de todas as minhas observações. Nós temos que distinguir o que é a política partidária, o que é a política de governo, o que é a política de Estado. E quando eu falo política de governo, é importante ressaltar que o governo expressa uma coalizão de partidos. Eu tenho a impressão, aliás, eu tenho a certeza de que essa expressão nunca foi devidamente respeitada na, vamos dizer, elaboração de uma política de governo frente a o que deveria nortear tudo isso, que é uma política de Estado. Daí, então, termos visto situações onde a expansão de embaixadas, por exemplo, atende a conceitos e interesses ou partidários ou ideológicos ou conceituais que não têm grande relevância para o país. Isso também é fruto não apenas dessa situação, mas também do distanciamento da sociedade em relação à política externa. Quer dizer, o fato de que a política externa opera longe do que ocorre nas relações financeiras do mundo, nas relações comerciais e nas relações culturais. A política externa tem que incorporar esses interesses para buscar os nortes que irão prevalecer, esse diálogo entre o que é política de governo e o que é política de Estado. E o terceiro ponto é a própria autonomia e fortalecimento do Ministério das Relações Exteriores. Não apenas materialmente, mas ideologicamente. O que se vê é que, nos últimos anos, o Ministério perdeu poder na formulação e na relevância e na própria defesa do que seria uma política de Estado. Então, eu vejo que eu não sou contra a expansão de embaixadas, mas acho que ela deve ocorrer com fundamentos muito claros e atendendo a objetivos muito específicos de uma política de Estado. E, muitas vezes, quando se mistura a política partidária com a política de governo, e a própria política de governo não é uma expressão do governo que a instrumenta, né, que instrumentaliza, porque ela é uma coalizão, então há distorções que têm que ser revistas. O sucesso econômico e dos últimos anos terminou, de certa forma, nublando os defeitos da nossa política externa. Mas, na medida em que as questões econômicas se apresentam de forma mais negativa, fica evidente, fica mais evidenciado as fragilidades da nossa política externa e da necessidade de ter uma política externa mais forte e mais pragmática. Essa é a observação, o que eu queria fazer e passar para o Luiz.
Sobre o livro branco do Itamaraty?
Olha, o livro branco... Eu acompanhei, pelo noticiário, a realização. Acho que foi uma... Na época até da elaboração, tive contatos aqui com ex-ministros e ex-embaixadores que foram chamados também para dar sua opinião. E, enfim, eu acho que foi uma grande iniciativa, mas ela não deve ser isolada. O livro branco deve ser uma construção permanente. Deve-se ouvir o que está acontecendo nas esferas sociais e econômicas do país em bases permanentes. Então, a iniciativa por si tem um caráter simbólico muito forte, é uma bela iniciativa, mas aconteceu e se perdeu aí no meio da irrelevância que a política externa tem na nossa conjuntura, o que não deveria ser assim. Deveríamos ter um debate constante sobre o que está acontecendo no âmbito da política externa do país.
Muito obrigado. William, por favor.
Eu vou ser mais estruturado agora. Eu anotei os pontos que ficarem abertos. Começando pelo livro branco do Itamaraty. Me parece que eu não participei desse. Eu participei da elaboração do livro branco da defesa. Tem um artigo meu lá, fui contratado pelo Ministério da Defesa para escrever um artigo e participei de algumas reuniões, particularmente com o pessoal da Marinha e um pouco também com o pessoal da Aeronáutica, para pensar essas questões de defesa. Nós tivemos ali o mesmo tipo de reflexão que eu já deixei aqui na sala a todos vocês, que carece o país de definições claras dos seus papéis internacionais, dos seus objetivos e como chegar lá. Isso foi muito claro nas questões de defesa. Nós tivemos recentemente uma definição em torno da tecnologia de reequipamento dos aviões de combate da FAB, dos caças de interceptação, que é, ao mesmo tempo, uma decisão política. É difícil a gente imaginar decisões tomadas no âmbito da defesa que não sejam eminentemente questões políticas. Então, o Brasil optou por uma linha tecnológica que não é apenas uma linha tecnológica no reequipamento da Força Aérea. É também uma opção em termos de como vamos trabalhar para os próximos 30 anos em termos de inserção no mercado internacional de defesa, que é um componente importante na política externa de qualquer país. Em que medida essa medida... é essencial do ponto de vista do direcionamento da nossa cooperação tecnológica com grandes potências, estamos falando da Suécia, que é uma grande potência em termos tecnológicos e da integração que ela tem no mercado de defesa europeu. Em que termos essa decisão foi tomada por uma dor de fígado, porque espionaram o telefone celular da presidente, ou aquilo foi uma definição realmente de política de defesa, a gente vai precisar ainda um pouco de tempo e um pouco de documentação para poder estabelecer exatamente quais foram os fatores que levaram a essa ou aquela decisão. Livro branco do Itamaraty. Me parece uma defesa saudável e genuína de um corpo extraordinariamente bem formado e responsável por aquilo que se chama em inglês de civil servants, ou seja, do funcionário público que serve ao Estado e não ao governo de ocasião. O Itamaraty sempre foi um desses bolsões de excelência no serviço público brasileiro, assim como a Receita Federal, assim como o Banco do Brasil, assim como boa parte da assessoria econômica do Ministério da Fazenda. E é como essa burocracia, entendida aqui não como um problema, burocracia entendida como um órgão que se entende como existente pelo mérito e pelo funcionamento, responde ao fato de ter sido diminuído do ponto de vista político e ideológico, como Itamaraty foi nesses últimos 12 anos. Acho, qualquer que seja o objetivo político de um governo, um erro grave prescindir da expertise, do funcionamento e da categoria que tem uma instituição como o Itamaraty. É assim que eu vi a formulação desse livro branco, com a maneira de dizer, nós temos aqui décadas de experiência de planejamento e formulação de política externa. Isso não pode ser deixado na mão de amadores que têm a sua visão de mundo particular e a aplicam através da presidência da República. Me parece um dos erros essenciais dos últimos anos. Prescindir da expertise de um corpo no qual o país investiu durante tanto tempo, que é formação de capital humano, sobretudo. É assim que se entende o funcionamento de uma instituição burocrática, formação de capital humano. BRICS. Eu não vou responder às questões levantadas com muita propriedade pela senadora, porque seria de uma deselegância profunda. Eu sou conhecido como jornalista de opiniões contundentes, porém tento não ser deselegante. Não quero, de maneira alguma, aqui falar algo que ela não tenha oportunidade de avaliar e responder e contestar e ter a oportunidade de fazer os seus pontos. Mas eu queria explicar por que eu digo que os BRICS não funcionam como grupo de política externa. Basta a gente olhar para cada um deles. Se a gente olhar, por exemplo, para a Rússia, que é um país pelo qual eu tenho uma ligação afetiva imensa com a Rússia, porque eu fui correspondente em Moscou, justamente quando a União Soviética deixou de existir, de 1991 até 1996, e tenho pela alma russa uma admiração e uma afetividade imensa. Adoro a Rússia. A Rússia vive um momento político internacional extraordinariamente especial, que é de novo projetar aquilo que a Rússia acha que é seu papel como potência internacional. Está vítima de sanções dentro de um conflito que é um conflito armado perigosíssimo no leste da Europa. É uma situação absolutamente peculiar. Temos a China, que é a potência emergente rival em escala planetária em relação à principal potência que até agora foi a superpotência do planeta. Temos a Índia, que tem não só com a China uma relação extraordinariamente complexa e perigosa, mas tem também em relação aos Estados Unidos uma relação especialmente complexa e perigosa. Basta a gente lembrar qual é o papel da Índia nos conflitos regionais naquela parte da Ásia e o seu perigoso, perigoso acordo nuclear com os Estados Unidos. Essas grandezas de relações internacionais estão anos-luz do nosso papel internacional. Com isto, eu não quero dizer que o Brasil é um país pequeno, menor, ou que eu tire a minha camisa verde e amarela. Aliás, eu gosto de dizer a meus colegas, sobretudo, eu fui atleta, fui capitão da seleção brasileira de handebol. Eu sei o que é estar numa quadra defendendo o país com as estrelas no coração. Então, quando eu digo que o Brasil hoje é um país menos relevante do que era, eu digo com dor. Não digo simplesmente como analista político. Digo porque isto me afeta como brasileiro. Porque eu acho que nós iremos ser mais importantes do que somos hoje. E não o somos por erros próprios. Não porque outros países nos impedem da gente assumir aquilo que a gente acha que é o nosso destino manifesto. Isso eu digo porque no debate político eleitoral, particularmente no debate eleitoral brasileiro hoje, é impossível defender qualquer posição mais nuançada sem que algum imbecil venha dizer que o outro é isto ou aquilo, ou é contra o país, ou é da elite branca rica. É ridículo o ponto ao qual chegamos no nosso debate político-eleitoreiro. Isto é uma culpa do marketing político e fica meu recado aos senhores políticos também. Está difícil discutir política séria no Brasil com essa mania que todo mundo tem de ter repercussão imediata através de redes sociais sem pensar em qualquer consequência, sequer a curto prazo. Nós estamos falando do prazo de segundos. Por último, a expansão de embaixadas. De novo, se a gente olha para a realidade, se simplesmente expandir embaixadas garantisse a qualquer país maior relevância ou presença, nós seríamos obrigados a nos perguntar por que que a China está tomando do Brasil o lugar que sempre foi nosso em Angola, na África. Por que que a China é capaz de expandir os seus interesses e ocupar espaços que deveriam ser os nossos espaços na África? Por que que a China está ocupando os espaços que deveriam ser nossos nos Estados Unidos, no mercado, sobretudo? Por que que a China está ocupando o nosso espaço na Argentina? Aí, com a Venezuela, é um pouquinho mais embaixo ainda o problema, porque há um tipo de associação política do qual eu espero que a gente passe longe. A questão não é simplesmente a multiplicação da nossa representação formal nos países. A questão é a formulação das nossas políticas e da nossa estratégia. Isto é muito mais importante e os chineses nos dão lições diárias disso. Os chineses têm uma visão histórica e cultural do papel deles que nos falta. É esse ponto ao qual eu sempre volto. Porque é muito fácil ficar do meu lado, como jornalista, ficar pondo o dedo no governo, acusando o governo, xingando o governo, criticando o governo, qualquer que seja o governo. Mas eu não acho que essa seja uma postura que ajude. O que eu acho é que a gente tem que provocar essa reflexão. E daí que eu realmente, com toda sinceridade, isso não é uma formulação diplomática ou simplesmente de ocasião, e nem é puxa-saquismo, para usar uma expressão bem popular. É essencial esse tipo de atitude que essa comissão toma, porque aqui estão representantes do povo realmente, os eleitos diretos, para representar o que se chama em inglês de constituencies, os grupos de cidadãos articulados em torno dos seus interesses. E esse debate é essencial, porque é isto, na minha opinião, como eu disse logo na minha primeira intervenção, que está na raiz desses problemas que a gente percebe, que a nossa sociedade se interessa pouco pelo assunto, infelizmente. Eu, como jornalista, me esforço. Eu tenho um programa que eu apresento, entre outros, na televisão fechada, onde a gente consegue discutir um pouco de política externa. Mas na televisão aberta é difícil. O público reage de outra maneira, infelizmente. E este é um processo a longo prazo. Por último, é um clássico da política externa no qual nós ficamos envolvidos nesses últimos anos, Murilo. E você, como observador, sabe. Aquele velho dilema entre agir no mundo por princípios ou agir no mundo por interesses. Quais deles que são os que realmente deveriam orientar a tomada de decisões? Nós somos defensores absolutamente irredutíveis de princípios como direitos humanos, e isto é que vai orientar o nosso comportamento em organismos multilaterais, sejam eles as Nações Unidas, sejam eles as organizações diversas, por exemplo, Fundo Monetário. Há discussões de direitos humanos, particularmente na concessão de empréstimos, Banco Mundial é um grande exemplo, ou princípios a gente copia um pouco daquilo que a gente leu na história das grandes potências. e percebe que os princípios lhe são úteis em determinados momentos da sua atuação no mundo, e em outros momentos os princípios a gente esquece, porque vai atrapalhar. É um falso dilema, na verdade. Ele é colocado por nós, jornalistas, muitas vezes, e é uma pergunta fácil de ser feita a ministros de Relações Exteriores de qualquer país, a começar pelo nosso, de perguntar: o senhor está agindo por princípio ou o senhor está simplesmente defendendo aqueles que são os interesses claros, nus, despidos de qualquer tipo de escrúpulo em relação ao que acontecerá depois, como, por exemplo, vender armas para ditadores. Vender armas para ditadores produz empregos em casa, concordam comigo? Viola qualquer princípio básico de defesa de direitos universais como direitos humanos. É um falso dilema, no fundo. Ele é colocado a nós de maneira artificial, quando, na verdade, o nosso problema no Brasil hoje não é dizer o princípio da política externa brasileira é o da não intervenção.